Bom dia, irmãos, irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Queria agradecer ao pastor Gilberto pelas palavras, pela amizade, pelo apoio. E especialmente por abrir essa oportunidade para que nós falássemos um pouquinho sobre missões com refugiados, em uma época onde o tópico já está mudando. Já é Natal se aproximando. E não é qualquer igreja que abre espaço nessa época para que se fale sobre missões. E ao fazê-lo, pastor Gilberto e a igreja falam muito sobre si, muito sobre o seu chamado, muito sobre a sua vocação, né? Que é missões, sobre o seu coração missionário. Eu agradeço muito pela oportunidade. Se for possível, queria pedir para os irmãos projetarem nas telas o meu slide. A primeira foto que os irmãos vão ver é da minha família, minha esposa Ana Helena, o meu filho Eloy, que o pastor mencionou na oração, nasceu com uma doença crônica, mas está curado hoje, para a glória de Deus. E o nosso bebezinho, de 1 ano e 2 meses, chamado Lui. Eu trabalho para uma missão, uma ONG, que se chama All for Aid, cuja visão é refugiados alcançando a vida em plenitude. Uma visão com base ali no versículo de João 10:10. Eu não sei se os irmãos já estão vendo alguma coisa na tela, porque eu não tenho a tela voltada para mim. Já está aparecendo? Beleza. Será que é possível jogar naquela tela ali o que eles estão vendo, para que eu possa acompanhar também? Facilitar a minha vida um pouquinho? E para facilitar a vida do pessoal que está filmando, eu já vou avisar que eu prego me movendo, tá bom? Não sou daqueles que conseguem ficar muito tempo parado. Irmãos, eu gostaria de me apresentar, falar um pouquinho do meu testemunho, da minha história, porque se eu começar a falar sobre o nosso trabalho hoje, não vai fazer sentido. Eu acho que eu preciso falar um pouquinho do histórico, de como tudo aconteceu, principalmente para que os irmãos entendam, e isso é muito importante que os irmãos entendam desde o começo, que tudo o que eu vou falar hoje representa o agir de Deus. Não houve nada que aconteceu pela força de ninguém, pela sabedoria de ninguém, e no meu testemunho, ao contar essa história, isso fica muito claro, que foi algo que Deus decidiu colocar a sua mão, decidiu abençoar, decidiu soprar vida no nosso trabalho, e esse trabalho floresceu. Eu cresci em Santos, nasci em Santos, em uma igreja batista, é o próximo slide. Os meus pais não eram pastores, mas eram diáconos, super dedicados na igreja, e eu acho que na foto que os irmãos estão vendo, tem uma foto aí de anjinho. Mas de anjinho eu não tinha nada. Eu era da turma da bagunça, da turma do fundão. E eu confesso, mas sabe assim, daquele nível de botar fio na tomada e na maçaneta para quando a pessoa vier abrir a porta tomar um choque? Nesse nível. O terror da igreja. Eu, Carlinhos, Augusto. Só que tinha uma coisa. Toda vez que a igreja trazia um missionário, principalmente missionários de fora, missionários que trabalhavam com missões mundiais, eu estava aqui, ó. Sentado na primeira fila. E ao final do culto, eu estava ali puxando a calça, puxando o vestido de quem quer que fosse, tentando falar ali algumas palavrinhas de inglês que eu sabia. E olhando para trás e conversando com aquelas senhoras mais antigas da igreja, todo mundo fala: Rodrigo, nós já sabíamos, você não sabia. O seu chamado foi gradual. Nunca houve na minha vida um momento especial onde um anjo apareceu e houve um chamado, mas o meu chamado foi uma coisa gradual que eu consigo remontar a esses momentos da minha infância. Ouvir sobre missões, o coração queimava. Só que eu também tinha um sonho. Eu tinha o sonho de trabalhar na Força Aérea Brasileira. Com 18 anos, prestei um concurso. Comecei a trabalhar na Base Aérea de Santos. Mas aquilo no meu coração ainda não se aquietava. Em algum momento, decidi estudar teologia. Fui para São Paulo, ainda trabalhando e dizendo para mim mesmo, eu só quero estar melhor preparado para servir na igreja, como meus pais, que tinham o seu trabalho secular e apoiavam muito, como os meus irmãos hoje, que também fazem a mesma coisa. Mas em algum momento a coisa mudou. E aí é o próximo slide. Como presente de graduação de teologia, a igreja me enviou para Moçambique. É o próximo. E eu passei ali alguns meses, aí abandonei a Força Aérea Brasileira, abandonei o trabalho. E ali Deus confirmou tudo aquilo que eu já sabia, que o meu chamado era diferente. O meu chamado era daqueles que era para largar tudo e focar em missões. Trabalhei na África por alguns meses, de lá segui para trabalhar no país de Gales. Uma situação que é desconhecida no Brasil, mas lá há vales onde as pessoas têm uma pobreza espiritual que eu nunca vi em lugar nenhum. Jovens e adolescentes que se embriagam de segunda a segunda, vivem de benefícios do governo, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, sem nenhum conhecimento da palavra. Trabalhamos ali por um ano. Em algum momento, no meio disso, conheci a minha esposa, que é alemã, servidora social e terapeuta. Tinha uma boa combinação, né, com o pastor, além de ser linda. E seguimos juntos para a Inglaterra, onde eu trabalhei em uma igreja por aproximadamente 5 anos. Irmãos, um dia me surge um convite. Não foi algo que eu busquei, que minha esposa buscou, porque é alemã. Não foi um trabalho que nós aplicamos para ele, mas surgiu um convite. E é o próximo slide. Convite para trabalhar em uma igreja que historicamente tinha feito um trabalho lindo. Ela deu início a essa Convenção Batista Internacional, que tem igrejas batistas de língua inglesa no mundo todo. São 80 igrejas. Só que ela própria entrou em declínio e chegou a uma sobrevida, quase que uma morte. A igreja, quando chovia, tinha mais água dentro dela, de tanta goteira, do que fora. Um prédio caindo aos pedaços, que tinha sido construído com amianto, é amianto que se fala? Asbestos. Um produto cancerígeno que era utilizado no passado e estava lá. 15 a 20 pessoas em um culto. Ninguém para tocar nenhum instrumento musical, ninguém para trabalhar com as crianças. Problemas financeiros gravíssimos, uma dívida de 50 mil euros. Problemas teológicos gravíssimos, porque o líder anterior começou com aquela história de que se você orar, você não precisa buscar ajuda médica. E a igreja viu essa pessoa definhar em 2 anos com câncer, porque não procurou ajuda médica. E ficaram totalmente confusos. Por que Deus não curou? E eles me convidaram, e o convite foi bem sincero. Eles abriram, assim, tudo que estava de errado sobre a igreja e falaram assim: Rodrigo, nós sabemos quanto você ganha na Inglaterra, e não é assim que nós não podemos pagar a mesma coisa, nós simplesmente não podemos pagar. Nós te damos uma casa, nós te damos um dinheiro para você fazer umas compras do mês, e nós queremos que você venha e trabalhe com a gente por um ano. Se Deus fizer um milagre e revitalizar a igreja, nós seguimos em frente, mas se não, você como pastor nos ajuda a fechar a igreja de uma forma saudável. Um convite bem convincente, né? Mas quanto mais eu e minha esposa orávamos, esse convite aconteceu em 2012, o Senhor falava no nosso coração: não olhe para essa igreja como uma tela destruída, queimada, pintada com cores erradas, quebrada, porque eu não estou olhando assim. Olhe para essa igreja como uma tela branca, que acabou de ser comprada, e eu vou levar você, sua esposa e outras pessoas, e eu vou pintar uma bela pintura nessa tela branca. Irmãos, baseado nessa visão, nessa palavra de Deus no nosso coração, nós fomos, sem nenhuma ideia do que fazer, porque a situação estava tão triste, que tinha que ser o agir de Deus. Nada que eu aprendi na faculdade teológica, nada que eu aprendi nas minhas experiências anteriores ministeriais ia me ajudar ali. Pela fé nós fomos. Chegamos em 2013, irmãos, e quem que está chegando em 2013 na Alemanha? Os refugiados. Até então, eu não tinha tido nenhuma experiência de trabalhar com refugiados. E não é assim que nós, como igreja, saímos com bíblias e panfletos em árabe, em farsi, e fomos convidá-los. Mas dos milhões que chegavam à Alemanha, vários começaram a chegar na nossa igreja. Por quê? Porque iam para uma igreja alemã. As pessoas eram todas brancas e de cabelos brancos. Então, você como um afegão, como iraniano, como um congolês, já se destacava e era o estranho, né, no grupo. Na nossa igreja, era um grupo pequeno, mas tinha de tudo. Tinha pessoas de Gana, do Brasil, da Ucrânia, da Nigéria, da Colômbia, tudo misturado ali. Então, você chegava como um afegão, como iraniano, e era uma igreja bem receptiva, você era recebido. Você era mais uma nacionalidade. E juntos com os refugiados que chegavam sedentos da palavra, Deus começou a trazer pessoas super capacitadas, super conhecedoras da palavra. Eu acho assim, tinha lá uns 5 filhos, irmãos ou irmãs ou filhas de pastores, que chegaram. Do nada. E a princípio, não gostavam da igreja, porque não tinha como gostar mesmo. Mas aí vinham os refugiados e eu comecei a criar esses links. Você pode fazer um grupo pequeno, você pode discipular esse, você pode ajudar esse a fazer um currículo, você pode ajudar aquele ali a procurar um emprego. E começou um movimento. Eu lembro do primeiro, irmãos, o primeiro que chegou, nós chamamos ele de Neck, um jovem que eu nitidamente reconheci como afegão pela sua fisionomia. Eu estava pregando assim, num dos meus primeiros domingos naquela igreja, quando esse jovem entrou ali pela porta do fundo. Ele entrou e logo as pessoas receberam e ofereceram um lugar e ele fez assim, não queria sentar. Começou a andar de um lado para o outro, no fundo da igreja, e olhando para mim. E eu assim, no meu coração, sentindo, esse cara quer falar comigo, o que ele quer? E eu pregando, tentando me concentrar no que tinha que falar e sentindo que esse rapaz vai vir falar comigo no final do culto. E dito e feito, acabou o culto, eu nem mal dei a bênção assim no final, ele correu para frente e falou assim, você é o pastor? Eu falei assim, sim. Se meu nome é Neck. Eu sou do Afeganistão, eu sou muçulmano, mas eu não sou radical. Eu sou filho de um general, eu fui treinado pelas forças militares americanas para lutar contra o Talibã. Eu fui alvejado por um tiro de fuzil na minha perna em uma batalha, e aí ele levanta a perna da calça e mostra a cicatriz. E eu fiquei jurado de morte. Então eu tive que fugir, pastor. Eu levei 2 anos para chegar do Afeganistão até a Alemanha. Eu fui preso no caminho, eu fui deportado de um país para o outro no caminho, eu fui roubado no caminho, eu apanhei no caminho. Mas depois de 2 anos eu cheguei aqui na Alemanha, e aí semana passada, quando eu estava dormindo aqui no campo de refugiados em Gießen, perto de Frankfurt, eu tive um sonho, onde um homem de branco aparecia para mim e dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho tentado me comunicar com você e você não tem me escutado. Esse jovem virava para mim e falava assim, pastor, eu não conseguia tirar esse sonho da minha cabeça. Eu comecei a perguntar para todo mundo, o que isso significa? Quem é esse homem? Que palavras são essas? E um amigo lá do campo falou assim para mim, cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso aí está na Bíblia. Então, pastor, eu vim aqui, entrei na igreja pela primeira vez só para te perguntar, isso está na Bíblia? Literalmente pedindo, me discipula e me batiza. E foi o que nós fizemos. Na próxima foto, irmãos, tem ali o batismo do Neck, na sua direita, eu acho. Nós estamos abraçando um ao outro de frente para o batistério. Batizamos ele, ele foi o primeiro que nós batizamos. O batismo seguinte, nós já batizamos 12, só do Afeganistão e do Irã. Em alguns meses... Só na igreja nós batizamos 50. E aí eu conheci 2 jovens. Um tinha sido um imã, que é um líder muçulmano, aqui, do Paquistão. E um jovem afegão, que era um mulá, que é um líder muçulmano um pouco mais acima. E os dois já estavam, já tinham sido convertidos assim, de uma forma milagrosa, já estavam evangelizando pessoas, mas sem suporte, sem uma mentoria, sem ajuda. E eu trouxe eles para trabalhar comigo. Fizemos uma parceria com a Junta de Missões Mundiais. Empregamos ele na igreja, mas não para trabalhar para a igreja, mas trabalhar como evangelistas. Irmãos, por mês, era no mínimo 100 pessoas que eram batizadas. Nós batizamos no batistério, nós batizamos em Lagos, como os irmãos vêm, e eu não conheço muito bem a igreja, né? Eu conheço o Gilberto, e espero que os irmãos não me condenem aqui. Mas batizamos até em banheira de banheiro. Sabe banheira? Para tomar banho? Porque muitas vezes eles chegavam e falavam assim, pastor, eu fui discipulado, eu entendo, batismo é uma profissão pública de fé, entendo, mas assim, eu não tenho temor nenhum pela minha vida, eu morro por Jesus, mas a minha irmã, a minha tia, a minha mãe, ainda estão lá. Então assim, tem como nós fazermos uma profissão de fé pública mais controlada? Eu convido amigos, até que não são cristãos, os que eu conheço, os que eu confio, para minha casa, para o meu banheiro. E aí você me batiza lá na banheira. Nós fazíamos. E assim, o Senhor soprava vida nessa igreja. Irmãos, o próximo slide. Em questão de alguns meses, a igreja já tinha um ministério de refugiados, nós visitávamos os campos, nós fazíamos eventos e jantares. Teve um jantar que nós trouxemos 200 para a igreja. E nós falamos para os irmãos, ó, aqui todo mundo é garçom, garçonete, cozinheiro ou faxineiro. Os convidados de honra são eles. Nós vamos servi-los, Nós vamos constrangê-los com amor, com serviço, para que eles comecem a perguntar, por que que vocês estão fazendo isso? E quando eles perguntarem, nós vamos dizer, por causa do amor de Jesus que está dentro de nós. Ajudamos com aulas de idiomas e por aí foi. Todo tipo de ajuda prática acompanhava o discipulado, acompanhava o espiritual, não como coisas separadas, mas como demonstração do amor de Deus, como o evangelho sendo propagado ali na nossa igreja de forma integral. O espiritual e o social caminhando juntos. Na próxima foto, os irmãos vêm. Uma foto que foi tirada ali, talvez um ano depois que eu cheguei e que todo esse movimento começou. Uma igreja revitalizada. Irmãos, eu não sei como, mas em um ano. E eu quero enfatizar, um ano, porque às vezes nós, pastores, gostamos de valorizar um pouco, né? Assim, 13 meses nós falamos um ano e tal. Não é mentira, mas sempre só para enfatizar, né? Mas foi literalmente em menos de um ano, uma dívida de 50 mil euros foi paga. E eu não sei como, porque na época eu não tinha nem como acompanhar assim, as finanças da igreja. Eu não sei quem deu, eu não sei quando, eu não sei como, eu sei que foi paga. Em um ano nós tínhamos mais de 100 pessoas visitando os nossos cultos, das quais 40% eram refugiados. E esse mover de Deus foi o que revitalizou a nossa igreja. Por isso eu disse no começo, foi literalmente o agir de Deus. Foi a mão de Deus. Foi o olhar de Deus para aquela igreja. E a sua decisão de que ele não estava acabado com ela. Que ele tinha um propósito, que ele tinha uma visão para essa igreja. Pode passar o próximo, por favor? Em 2017, depois que esse movimento já estava todo consolidado, o Senhor colocou no meu coração de criar uma nova estratégia, de fundar uma ONG. Uma missão, mas com formato legal de ONG, cristã. No seu estatuto, com versículos e tudo, mas ONG. Por quê? Na Alemanha, se você é luterano ou católico, você é cristão. E você tem um reconhecimento do governo e das pessoas. Se você é batista, metodista, presbiteriano, Assembleia de Deus e todas as outras denominações, eles te colocam assim tudo dentro de um balaio chamado Freievangelisch, que seria evangélico livre, e eles te consideram quase como uma seita. Então, assim, chegou um ponto que nós não tínhamos acesso aos campos de refugiados como igreja, mas como ONG nós teríamos. E a minha ideia não era crescer, não era expandir, a minha ideia era só trabalhar ali em paralelo com a igreja no local onde nós estávamos, na nossa cidade. E nós fizemos, obtivemos acesso a um campo de refugiados, começamos a oferecer reforço escolar dentro do campo de refugiados na Alemanha, começamos a ter acesso a clubes e a escolas e fazíamos football camps para as crianças refugiadas dentro desses espaços que pertenciam ao governo. E aí eu tive uma ideia em algum momento de fazer uma viagem com um grupo de pessoas para Lesbos, na Grécia. Irmãos, o campo de refugiados em Lesbos foi considerado pelos Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização não cristã, mas assim, super conceituada, super profissional, como o pior campo de refugiados do mundo. Esse campo teve, nos últimos anos, entre 2.000 até 28.000 pessoas morando lá. E eu fui pela primeira vez com um grupo pequeno, e eu lembro como se fosse hoje, assim, tendo trabalhado no Brasil, tendo entrado em favelas, em lugares paupérrimos, tendo trabalhado na África, de ficar chocado com o que eu vi ali. Porque a primeira imagem que eu tenho é um portão de ferro se abrindo, uma ladeira para que você entrasse no campo, no meio do nada, no meio de uma plantação de oliveiras, assim. E um esgoto descendo para aquela ladeira, pessoa por tudo que é lado, não havia espaço para crianças brincarem, de tão crowded, de tão populoso que estava o campo. E aqui ao lado, eu vi uma senhora, uma jovem senhora, claramente grávida, de uns 8, 9 meses, deitada no papelão, com mais 2 ou 3 crianças pequenas ali ao seu redor. Estava chovendo, estava frio, era dezembro. A Grécia que nós conhecemos é a do turismo, né? Mas ela fica frio no inverno. E ela, ali deitada, sem nenhuma esperança, pessoas subiam e desciam, ninguém olhava para ela, com ratos ali ao redor, comendo o restinho de comida que ela tinha. Uma coisa que eu nunca vi em nenhum lugar. E qual que é a minha explicação? Esse é o meu filho, puxou a mim. Qual que é a minha explicação? No Brasil, nós vivemos em comunidade. Então, você, por mais necessitado que você seja, você sabe que a igreja tal ali, na terça-feira, dá uma cesta básica, o restaurante ali, na quinta-feira, dá a comida que sobra, e você vai se virando, você conhece a língua, você conhece o contexto. No campo de refugiados, não. Um afegão que chega na Grécia não fala o grego. E aí ele chega ali no meio do nada, não conhece o contexto, não confia em ninguém, e acaba passando muita necessidade. Na África também as coisas se resolvem de forma relativamente fácil, porque você fala a língua e você tem um amigo do primo, do fulano, que tem uma cabra e você consegue ali um pouquinho de leite. Mas no campo de refugiados, não. E aí o Senhor colocou no nosso coração de começar a apoiar esse campo na Grécia com viagens. Em algum momento, em uma dessas viagens, eu estava voltando e sentou ao meu lado um senhor, William, que tinha construído um centro belíssimo, com 10 chuveiros, 10 máquinas de lavar profissionais, um espaço educacional. E ele conversava sobre a dificuldade dele de trazer missionários americanos por causa de visto. E porque eu tinha feito algumas viagens e algumas pessoas tinham chamado de voltar, eu falei, cara, eu posso te ajudar. Eu tenho pessoas que poderiam trabalhar contigo. Nós marcamos uma reunião para ter essa conversa de como essa parceria se daria, quando ele vira para mim e fala assim, Rodrigo, nós não vamos mais fazer essa parceria, porque o Senhor falou para mim que é para eu dar o meu centro para você. Eu assim, William, o que isso significa? Tudo que está lá dentro é seu. Nós investimos lá uns 200 mil. Chuveiro, máquinas de lavar, tudo é seu. Mas a partir do momento que é seu, as contas também são suas. Aí eu pensei, né? 10 máquinas de lavar ligadas, 10 chuveiros quentes, das 9 às 5. Eu falei, William, estamos falando de quanto, né, por mês? Ele falou assim, uns 7 mil euros. Aí eu dei risada. Eu falei, William, nós somos uma ONG, somos uma missão, mas nós não temos esse nível de entradas ainda, né? A Alforade não é nada mais é do que o Ministério de Refugiados da nossa igreja local. Na verdade, no ano passado, todinho não entrou 7 mil. Como nós vamos conseguir 7 mil por mês? Então, não, obrigado. Irmãos, esse homem olhou para mim com um dos olhares mais profundos que eu já recebi na minha vida. Ele falou assim, Rodrigo, eu sei o que Deus falou comigo. Não me diga não. Vai para casa, converse com algumas pessoas e ore. E foi o que eu fiz. Irmãos, e naquela noite, com o meu coração ali, questionando tudo aquilo, em oração, o Senhor começa a me trazer um nome, o nome de uma pessoa. Na manhã seguinte, eu faço uma ligação. E com uma ligação, nós conseguimos um compromisso de 7 mil euros por mês, por 2 anos. E aí eu comecei a ligar, pronto, temos o espaço, temos o dinheiro, cadê as pessoas? Deixa eu ver com aquelas pessoas que vieram comigo nas viagens, se elas ainda estão. Irmão, só da minha igreja, em Frankfurt, foram 4. E de outras igrejas foram mais 4. Continuamos empregando 2 senhoras gregas. Tínhamos um staff de 10, logo de cara. E começamos o trabalho, demonstrando o amor de Deus ali naquele lugar terrível. E o Senhor continua a soprar. Próxima foto. E hoje nós estamos trabalhando na Alemanha, na Grécia, que foi o segundo campo, em Larnaca, Chipre, que foi uma história semelhante à da Grécia. Alguém chegou e nos deu um centro, sem nós pedirmos. Trabalhamos também na Romênia, onde temos 3 casas para refugiados ucranianos. E trabalhamos também dentro da Ucrânia, apoiando com comida e itens de higiene pessoal, 2 igrejas que distribuem esses itens nos seus bairros. O próximo, irmãos, nossa equipe hoje é uma equipe de 40 pessoas, para mais de 40 pessoas. Por ano, nós temos recebido mais de 200 voluntários que vêm trabalhar conosco de 1 semana a 3 meses. O mover de Deus, o sopro de Deus, o agir de Deus através de nós. A próxima. Uma coisa que eu gosto muito de enfatizar, e eu vou falar sobre isso rapidinho antes de entrar no nosso sermão, que vai ser breve. É que nós trabalhamos com refugiados e não para eles. vindo de uma família humilde, para mim é importante que eles tenham voz e que eles tenham vez. Então, se qualquer um de vocês entrar no nosso centro na Grécia, vai ter lá uma equipe de 5 a 10 pessoas nossa, missionários, mas vai ter também 5 a 10 refugiados, que lá na maioria são mulheres, tradutoras, operadoras do chuveiro, operadoras das máquinas de lavar, trabalham na recepção. Trabalhamos juntos. E eles são ali o nosso primeiro campo de testemunho, de compartilhamento do Evangelho. Nós valorizamos a qualidade, não a quantidade. É muito comum que nesse meio de trabalho social e humanitário as pessoas olhem números. Quantas pessoas estamos servindo? Então, num espaço como esse, aqui deve ter uns 800 metros quadrados, talvez. Aqui nós conseguiríamos colocar 200 pessoas, 200 refugiados ucranianos, em colchonete, um do lado do outro, sem espaço, sem privacidade. Só para falar que o número é alto de pessoas que estamos servindo. O nosso conceito é outro. As casas que nós provemos para eles são casas como a sua e a minha, simples, mas confortáveis. Não dormem em colchonete, dormem em cama. Então, automaticamente, os números são menores das pessoas que nós servimos. A nossa lavagem, na nossa lavanderia na Grécia, quantos irmãos aqui, homens, lavam roupa? Não muitos, né? Tem alguns. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ali naquela caixa, que é a máquina de lavar, tem uns botões ali que são os programas. Isso eu sei não porque eu lavo, mas por causa do trabalho, tá? Só para deixar claro, eu estou junto com vocês. Tem um programa ali que é o Rinse Wash. Você clica ali, é 10 minutinhos, 15 minutinhos, quando a roupa nem está suja, só para dar um cheirinho. Nós poderíamos usar esse programa e dizer que, porque o tempo é curto da lavagem, estamos lavando roupa de milhares de pessoas por mês. Mas não, a nossa lavagem é 1 hora e 15 minutos a 60 graus. Por quê? Porque um dos maiores problemas no campo de refugiados, pasmem vocês, é sarna. E em conversa com os Médicos Sem Fronteiras, que são nossos parceiros, eles falaram, se vocês quiserem oferecer uma coisa de qualidade, uma lavagem de qualidade, tem que ser uma lavagem acima de 1 hora e no mínimo 60 graus, porque aí você mata a sarna. Então, nosso trabalho é qualidade e não quantidade, mas acima de tudo, o nosso trabalho ele é missional e não só humanitário. E esse versículo é o versículo que nos guia em tudo que nós fazemos. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Por quê, irmãos? Dentro de um campo de refugiados, você não entra com Bíblia. Você não pode evangelizar de uma forma aberta. Na verdade, até na Grécia, mesmo na rua, você não pode, porque existe uma igreja oficial, que é a Igreja Ortodoxa Grega. Pessoas já foram presas por evangelizar na rua. E a nossa estratégia, assim, cada um tem sua estratégia, né? Não é crítica. Eu sei que tem pessoas que vão mais ofensivos e pagam o preço e não se importam com isso. Mas nós temos uma reputação, nós temos uma presença. Então, nós vamos com a nossa estratégia, que é essa. Vamos simplesmente estar preparados para responder quando eles perguntarem. Irmãos, eles perguntam o tempo todo. Por que que você está aqui? Por que que você deixou o Brasil e veio passar uma semana aqui? Para demonstrar o amor de Deus. Por que que vocês lavam nossa roupa desse jeito? As outras ONGs lavam tudo rapidinho, nem limpa. Para demonstrar o amor de Jesus. Eles perguntam e nós respondemos. Irmãos, ao responder, muitas vezes eles se fecham. Eles não têm interesse, não estão prontos. Algumas vezes eles se abrem e continuam a perguntar. E nós continuamos a responder e a explicar. E para a glória de Deus, temos visto algumas pessoas virem a conhecer o Evangelho. Mas eu não vou mentir para os irmãos e falar assim que são muitos, nem que são a maioria, nem que são 50% e nem que são 10%, porque provavelmente não são. Porque há estatísticas, principalmente no nosso trabalho em Chipre e na Grécia com os muçulmanos, há estatísticas que dizem que para um muçulmano se converter, ele precisa escutar o Evangelho pelo menos 40 vezes. E muitas vezes nós não temos todo esse espaço. Nós somos aqueles que falamos as primeiras 3 vezes, as primeiras 5 vezes, mas as sementes estão sendo lançadas. E pela fé nós acreditamos que Deus, no mover da sua igreja, prepara outras pessoas e outras igrejas que vão acompanhá-los em outros lugares e vão pregar a 10ª vez, a 20ª vez, até que eles venham chegar ao ponto de estar preparados para entregar sua vida para Jesus. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa estratégia. Irmãos, nessa manhã, eu queria falar com os irmãos rapidinho sobre um texto que se encontra no Velho Testamento. Pode passar o próximo. 2 Reis, versículos 5 a 15. É a história da cura de Naamã. E talvez os irmãos já estão se perguntando, mas Rodrigo, vai falar sobre missão indo para o Velho Testamento? Segura aí. Daqui a pouco vai fazer sentido. E o título dessa mensagem seria Apontando o Caminho, Princípios para a Missão com Refugiados, mas não só com refugiados. São princípios que podem ser aplicados em qualquer contexto, no seu contexto. Então vamos ler aqui, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Próximo slide. A história continua. Os irmãos, a maioria deve conhecer. O rei de Israel fica desesperado. O profeta Eliseu se oferece para ajudar. Naamã, primeiro está contrariado, mas depois concorda e ele se lava no Rio Jordão 7 vezes e é curado. Mas o que é curioso nessa história? É que tudo começa com uma menina, que nós nem sabemos o nome. Ali no verso 3, é ela que aponta o caminho. É ela que diz assim: se o meu senhor soubesse sobre o profeta que está em Samaria. Irmãos, e muitas vezes quando nós falamos sobre missões e evangelismo, nós, pastores e teólogos, muitas vezes complicamos as coisas com todas as nossas teorias, nossos conceitos, né? E eu gosto assim um pouco de desmistificar isso, desmistificar esse conceito de missão e de evangelismo. Porque muitas vezes a missão e evangelismo nada mais é do que apontar um caminho. Você não precisa ter ali uma pregação de 3 pontos toda elaborada. Você pode simplesmente apontar um caminho. Que foi o que essa menina fez. No momento de necessidade, ela apontou o caminho. Muitas vezes nós não precisamos nem de uma pregação completa ou de tentar ver o processo ser completo. Porque nós não vamos conseguir de evangelizar uma pessoa do começo ao fim. Mas você aponta o caminho, aponta ela na direção de Jesus e deixa o Espírito Santo tomar conta e vê o que acontece. Foi o que aconteceu aqui. E muitas vezes no nosso trabalho, como eu disse, é a mesma coisa, nós apontamos o caminho. Mas o que é necessário para que nós sejamos capazes de apontar o caminho? Há 3 coisas, pelo menos, e que nós conseguimos vê-las nesse texto, nós conseguimos vê-las, essas 3 coisas, no nosso trabalho como missão, mas também são 3 coisas que podem ajudar você, que você precisa para ser capaz de apontar o caminho. A primeira é compaixão. Compaixão, sofrer junto, participar da dor alheia com o intuito de dividi-la com o sofredor. Irmão, eu tenho aqui algumas fotos desse campo de refugiados em Lesbos que eu tirei na minha primeira viagem, que eu já compartilhei um pouco da situação. Eu quero que os irmãos vejam essas fotos. Pode passar a próxima. Milhares de pessoas morando em tendas, sem privacidade, num campo sem espaço para crianças brincarem, crianças sem acesso à educação. Mulheres compartilhando banheiro com 200 pessoas, incluindo homens. A próxima, cerca de 12 pessoas dividindo um espaço numa tenda. Hoje mudou um pouco, eles têm alguns containers também. Mas é uma tenda igualzinha que eu tenho lá fora, que os irmãos podem ver no final do culto. 12 pessoas compartilhando aquele espaço. Cada pessoa não chega a ter 1 metro quadrado. Como não ter compaixão de pessoas nessa situação? Pela questão prática, pela questão social, mas como não ter compaixão de pessoas que nunca tiveram acesso ao Evangelho, foram proibidas de ter acesso a uma igreja, a uma Bíblia, e agora estão livres, estão buscando. Como não ter compaixão? Para ser capaz de apontar o caminho, nós precisamos ter compaixão. É o primeiro fator, é o primeiro princípio, a primeira característica. No nosso caso, como missão, o que, que nós fizemos? A operação desse centro. E aí tem as próximas fotos. Um espaço lindo, de uns 800 metros quadrados, onde tem a lavanderia, tem o chuveiro, tem um espaço para workshops, tem um espaço educacional para as crianças. Na próxima foto, os irmãos podem ver esse espaço assim, com um pouco mais de vida. Ali tem aula de yoga, tem aula de defesa pessoal, tem aula de jiu-jitsu, tem tricô. Nossa, vai do jiu-jitsu ao tricô. Imagina tudo no meio. Tudo ali acontece. Pode passar a próxima? Temos ali também um banco de alimentos, que é um pouco diferente de como as igrejas e as missões trabalham no Brasil, porque aqui você pode ter a cesta básica, né? Porque todo mundo gosta do arroz, do feijão, da farofa. Lá não. É gente de tudo quanto é país, então nós decidimos colocar tudo na prateleira, como se fosse um mercadinho, e eles vêm e escolhem. Irmãos, e o poder de escolha para eles significa tanto. Num lugar onde você está destituído de quase tudo, você poder entrar, olhar e escolher os alimentos que você gosta. E no detalhe, a nossa equipe ali, lado a lado, conversando, desenvolvendo amizade, lançando sementes. Compaixão. A próxima foto, refugiados ucranianos. Como não ter compaixão, irmãos? Nós fomos, eu e duas pessoas da minha equipe, em março, 5 dias depois da guerra, nós fomos até a fronteira, falando para nós mesmos, nós vamos só orar. Já temos muito trabalho na Grécia, em Chipre, na Alemanha, vamos só orar. E ali de novo, irmãos, o mover de Deus, as 3 casas que nós temos, nos foram cedidas. Uma igreja tinha uma casa pastoral que estava vazia, que precisava de uma reforma, e eles falaram, por que vocês não reformam, usam para os refugiados o tempo que precisar? E aí depois, quando vocês não precisarem mais, a bênção fica para a igreja, a casa reformada. E nós fizemos. Aí um outro homem de negócios vem e cede um outro espaço, 3 casas cedidas. Como não dizer sim e expressar essa compaixão para poder apontar o caminho de Deus para essas pessoas. Mas compaixão também foi importante na vida dessa menina. É interessante assim que, às vezes eu fico imaginando, né? A Bíblia nos diz muito claramente que ela foi trazida como serva, como escrava. A Bíblia nos diz claramente que Naamã era o comandante do exército. Juntando os 2 pontos, podemos inferir que ele participou do sequestro dessa menina, do rapto dessa menina. Ele a trouxe como escrava. Ele a tirou do seu país. Ele a tirou da sua família. Ele infligiu dor a essa menina. Se não o fez pessoalmente, consentiu com o que o seu exército fez. E no momento de sofrimento, essa menina se vê ele ali sofrendo com lepra e essa menina tem compaixão. Não é curioso que isso acontece? Eu, no lugar dela, diria, e tem várias frases legais em português, acho muito legal. Bem feito! Toma! O meu sobrinho está falando essa. Toma! Porque a nossa natureza humana é essa. A pessoa te fez mal e você vê ela sofrendo. Não é fácil exercer compaixão. Já não é fácil com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que são amigos e família, quanto mais com uma pessoa que te infligiu dor. Mas ela tem compaixão. No seu contexto, pode passar a próxima, por favor. Quais são, ali são as casas que eu falei para os irmãos na Romênia, para refugiados ucranianos. Pode passar o próximo. No seu contexto, como é que você pode expressar compaixão pelas pessoas que estão ao seu redor? Irmãos, no nosso cotidiano diário, o tempo todo, pessoas compartilham coisas conosco. Acabei de ser diagnosticado com câncer, estou desesperado, acabei de perder o meu emprego, meu casamento tá falido, não sei o que fazer. Como que você pode expressar compaixão para essas pessoas? Como você pode ter compaixão e ser capaz de apontar um caminho? Muitas vezes você não, assim, você vai se identificar com um problema, vai poder contar um testemunho pessoal. Muitas vezes você vai ter a liberdade de oferecer uma oração. Muitas vezes vai vir um versículo na sua cabeça que você acha que se encaixa. Irmãos, usem essas oportunidades para apontar o caminho. No pior caso, não sabe o que fazer, fala assim para a pessoa: olha, eu não sei se você sabe, mas eu sou cristão e eu vou numa igreja. Eu posso colocar um dos meus pastores em contato com você? Olha eu jogando o Gilberto e a equipe na fogueira já, hein? Mas eu tenho certeza que eles vão fazer e vão fazer com prazer. Porque também tem esse chamado e essa capacidade de apontar caminhos. Então apontem caminhos, irmãos. Exerçam essa compaixão e não se deixem levar por conceitos que eu vejo que estão ganhando força no Brasil, de desprezo e de distância e de neutralidade com o sofrimento alheio. Se chegou até você, se envolva e pense como você pode ser capaz de apontar o caminho para que essa pessoa possa chegar ao conhecimento de Jesus e possa desfrutar do seu amor. O segundo princípio, irmãos, que nós vemos na vida dessa menina, mas também nosso trabalho, é credibilidade. Porque assim, não adianta você querer falar nada para a pessoa e apontar um caminho se você não tem credibilidade. E aí é muito curioso aqui no texto, eu acho isso muito legal, não sei os irmãos, que essa menina, de alguma forma, tinha credibilidade, nós não sabemos como. Porque ela tinha tudo contra ela. Pode passar o próximo. Ela era jovem, e aí pelo original de hebraico, nós sabemos que ela tinha menos de 12 anos. Ela era estrangeira. Quem aqui já morou no exterior sabe que a sua voz no estrangeiro vale menos do que a voz da pessoa local. Ela era uma escrava e ela era mulher, em uma época em que as mulheres não tinham voz nem vez. Mas, de alguma forma, ela foi ouvida. Na hora que ela disse, se o meu Senhor soubesse, ela foi escutada. E nós não sabemos por quê. Mas eu imagino se, de repente, ela era como Daniel, que era vista orando ali, era vista orando algumas vezes por dia, de joelhos. Exercia o seu trabalho com tamanha excelência, que se destacava. Será que foi isso que deu a ela credibilidade? Nós não sabemos. Mas, de alguma forma, ela tinha. No nosso trabalho com refugiados, a credibilidade também é importante. Irmãos, nós temos um espaço dentro do nosso centro, que é esse que os irmãos estão vendo, que nós chamamos de lojinha. É um lugar onde as mulheres vêm buscar sutiã, calcinha e absorvente, principalmente. Tem outras coisas, mas elas vêm lá para isso. Por quê? Porque é um espaço fechado só para mulheres. Ali também tem um chuveiro só para mulheres. E assim, para você ganhar credibilidade, para uma refugiada chegar num espaço que ela não conhece, se despir e tomar um banho, você precisa trabalhar muito para gerar essa credibilidade. Para que ela entre, pegue uma calcinha, pegue um sutiã, pegue um absorvente, porque as outras ONGs até oferecem, mas oferecem da mão de um homem. Elas nunca vão. O que eu até entendo. Eu não sou mulher, mas eu entendo. Porque é constrangedor. Então, no nosso espaço, elas sabem que só vai ter mulher e que elas vão pegar esses itens das mãos de mulheres. E ali as conversas acontecem, as amizades começam. Credibilidade. Próxima foto. Uma situação que aconteceu no nosso envio de alimento para a Ucrânia. Semanalmente, nós estamos enviando em torno de 6 mil euros. E o acordo era só cruzar a fronteira. E esses irmãos dessas igrejas buscavam ali na Ucrânia, do lado da fronteira. Algumas semanas atrás, eu estava de férias, o telefone tocou, e era o líder da minha equipe na Romênia, que tinha ido com os veículos. E ele disse assim: Rodrigo, cheguei aqui com os alimentos, cruzei a fronteira, mas não tem ninguém. Conversando com as pessoas, eles estão falando, não tem mais energia, não tem mais luz, alguns lugares não tem mais água, mas o que não tem mesmo é gasolina. Então, assim, eu estou assumindo que eles não conseguiram chegar até aqui. Então, Rodrigo, eu conheço os nossos protocolos de segurança. Eu sei o que você me diria se eu te perguntasse. Então, eu já vou te avisar que eu não estou te perguntando. Eu estou te comunicando que eu vou entrar na Ucrânia. E eu vou trazer esses alimentos até as igrejas. Porque nós demos a nossa palavra. E nós vamos cumprir. É um caso extremo. E eu acho que se ele desse as costas e voltasse, ninguém poderia falar que isso ia afetar a nossa credibilidade. Mas o fato que ele foi, o fato que ele se arriscou, aumentou a nossa credibilidade com esses irmãos, com essas igrejas. A próxima. No seu contexto pessoal, como é que é a sua credibilidade, irmãos? Você chega no trabalho na hora. Você chega na universidade na hora. Você faz seu trabalho com excelência, com dedicação. Na hora que começa a fofoquinha ali da equipe contra o chefe, você é aquele que chega e fala assim: pessoal, eu entendo, esse chefe é ruinzinho mesmo, mas por que nós não vamos lá falar com ele diretamente? Ou você é aquele que entra na fofoca? Então são coisas que vão afetar a sua credibilidade. Coisas simples que as pessoas notam, que as pessoas olham. E na hora que você vai querer apontar o caminho, vai dificultar. Então, se você tem credibilidade, irmão, amém. Continue trabalhando nisso, continue se preparando para ser capaz de apontar o caminho. Mas se você não tem, pense no que você pode mudar. Hoje à noite, já põe ali o despertador 15 minutinhos mais cedo, chega no horário. Trabalhe na sua credibilidade, para que você não perca oportunidades de compartilhar o Evangelho. Irmãos, falamos sobre compaixão, falamos sobre credibilidade. Tem um último ponto, bem breve, que é a sabedoria. Como falar? Como apontar o caminho? Essa menina, ela fala no tempo certo. O tempo de sofrimento, o tempo de dor, muitas vezes é o tempo certo. Ela fala para a pessoa certa. Se os irmãos forem olhar no texto, ela não fala diretamente com Naamã. Ela fala com a esposa de Naamã. E, além de tudo, ela sabe o que falar. Ali não é um testemunho, não é uma oração que ela tem que oferecer. Ali é simplesmente apontar para uma próxima pessoa, para o profeta, e é o que ela faz. No nosso trabalho, como eu disse, também é preciso muita sabedoria para estar preparados para responder para aqueles que pedem a razão da nossa esperança. Eu termino contando uma história rápida da Zara. Próxima foto. A Zara é uma jovem afegã. Chegou no nosso centro, como muitas outras, lavando roupa e de olho assim no chuveiro. Porque, como eu disse, elas não chegam já tirando a roupa e tomando banho. Aí veio lavar a roupa de novo e olhando o chuveiro. E aí as missionárias perceberam que ela falava bem o inglês. E começaram uma amizade. Ela começou a fazer perguntas, conversas começaram a acontecer ali dentro do nosso centro, mas ali pode ser um espaço perigoso, porque tem outras refugiadas escutando. Então, quando a pessoa está interessada, nós tiramos ela do centro, foi o que a missionária fez. Convidou ela para um café, conversaram, convidou para caminhadas na praia, conversaram, perguntas, muitas perguntas. Em algum momento, convidou ela para um jantar na sua casa, irmãos, e ela veio, e não veio sozinha, veio com o marido. Para uma muçulmana, para um muçulmano, isso fala muito. Entraram na casa dela, tinham perguntas, conversaram, comeram. E no final do dia, a Zara diz assim para a nossa missionária: olha, eu vou indo porque já está tarde. E a nossa missionária responde: não tem problema, eu também preciso começar a me preparar para ir para a cama, porque amanhã eu vou para a igreja. O marido entra na conversa e pergunta: ah, é, você vai para a igreja? Nós podemos ir com você? Irmãos, a estratégia funciona. A estratégia funciona. E, para a glória de Deus, eles foram para a igreja no dia seguinte e, irmãos, não se converteram. Se tinham ali 10 perguntas a cada encontro com a nossa missionária, agora tinham 100. E levou mais 7 a 8 meses até que, eventualmente, nós pudéssemos ver o fruto de todo aquele trabalho. E aquele casal entrando nas águas do batismo. Como eu disse, não são muitos, não são todos, mas o Senhor, talvez para o nosso próprio encorajamento, para o encorajamento da nossa equipe, nos permite muitas vezes ver o processo todo. Mas mesmo quando nós não vemos por vista, pela fé nós vemos que o nosso trabalho vai produzir fruto e que pessoas estão sendo alcançadas com o amor de Deus. Irmãos, eu encerro mostrando a foto da nossa família, da minha família. Eu aprendi desde criancinha que, quando se fala sobre missões, só existem 3 respostas: orar, ir e contribuir. Eu queria convidar os irmãos, nessa manhã, a considerarem essas possibilidades. Primeiramente, oração. Logo ali na saída tem uma tenda de oração, com algumas atividades bem criativas, bem lúdicas, para criança, mas também para adultos, que trazem ali algumas informações sobre a vida dos refugiados, e você pode orar por eles. Se os irmãos quiserem, eu tenho também um cartão, que está numa mesa ali fora, que os irmãos podem indicar aqui que querem receber os nossos newsletters, querem receber mensagens de WhatsApp, que às vezes eu mando quando estou viajando, para que estejam intercedendo pelo nosso trabalho. Oração, muito importante. Ir, aqui nesse cartão os irmãos também podem indicar se tem o interesse de fazer uma viagem voluntária de algumas semanas, ou se de repente até tem um chamado missionário. E aí, tendo a sua informação aqui, nós vamos entrar em contato com você, junto com a igreja, e conversar sobre isso. O que é que Deus está falando contigo, se Deus está te levando a, de repente, trabalhar conosco. E também a questão financeira. Nós temos nesse cartão a oportunidade que os irmãos podem indicar se querem participar do nosso sustento de alguma forma. Como o pastor disse, o Senhor me levou em algum momento a deixar a igreja, que foi o centro de tudo, para focar nessa missão, porque a igreja cresceu muito, a missão cresceu muito, a família cresceu muito, ficou demais. E orando, o Senhor falou claramente, deixa a igreja nas mãos de um novo pastor. E como missionário, nós levantamos sustento, temos parceria de algumas igrejas e de alguns irmãos e irmãs que nos apoiam. Podem indicar aqui, colocar o cartãozinho na caixa ali na mesa lá fora, ou entregar para alguém da igreja. O pessoal da igreja está também recolhendo esses cartões para nós. Nesse ponto financeiro, irmãos, como pastor, tem uma coisa que eu gosto muito de enfatizar em toda a igreja que eu vou. E foi explicado aqui mais cedo. De tudo que o Senhor te dá, biblicamente, a sua tarefa é trazer para o seu lugar de adoração o seu dízimo. Se o irmão está visitando aqui, é de uma outra igreja, é lá. Vocês que são daqui, é aqui, é nessa igreja. Isso é o dízimo. O que você pode se comprometer aqui são ofertas especiais. É aquilo que vai além. É aquilo que Deus tocou no teu coração, ou não, de uma forma especial. Sem nenhuma pressão. Tá bom? Orem pela gente. Considerem servir conosco. E considerem participar do nosso sustento. Que Deus abençoe vocês, ricamente. Amém.